Opa, hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro. É, agora é ladeira abaixo, agora o ano acaba. Passou rápido, que venha 2017. E como sempre, tô aqui no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, Gulligan, Thor, Domini, Moji e muito mais.
Dicas. Produtividade. Tecnologia. Opinião. Comportamento. Notícias. Cocatec. 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 A sua dose diária de tecnologia. Apresentação. Gustavo Faria.
Eu tive a oportunidade de assistir o Arrival, A Chegada, e tem uma narrativa bem lenta. O plot é uma linguista que tenta se comunicar com alienígenas, e pra quem gosta de línguas, pra quem gosta de como a linguagem afeta a nossa maneira de pensar, é algo que eu gosto, até na percepção de tempo que a gente tem. É um filmezinho interessante, mas acho que não é pra todo mundo. A narrativa é bem lenta, até pra combinar com a história sendo contada. No IMDB, se é que esse ranking é válido pra você, tá com 8.4. E se você é patrão e não recebeu o link com a gravação dos aplicativos que eu uso pra iOS, me manda um e-mail que eu vejo o que aconteceu. Não vai me mandar um e-mail daqui a 3 meses, eu queria ver, porque aí eu não vou conseguir achar, não vou conseguir te ajudar. Esses e-mails eu fico aqui, deixo aqui separadinho num cantinho, fico ali uma semana, que às vezes a pessoa, né, pô, queria e tal, não recebi, porque não tem como controlar isso. Queria, né, aquele papo do ano passado, não vou ter como achar, não lembro mais o que eu falei ano passado. Aí você tá querendo que eu seja o seu Evernote. Então aproveita enquanto tá aqui numa notinha separada, depois entra num limbo. Deixa eu lembrar também que estão encerrando as inscrições pro hackeandoaproductividade.com.br. Agora é a sua chance, hora de fazer um 2017 diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que tem feito até hoje, vai obter mais ou menos os mesmos resultados que obteve até hoje. E por último, claro, tem que agradecer aos patrões, àqueles que permitem o microfone ligado e as portas abertas, pagando uma coca pro coca lá no coca.tech/patrão. Como fazem Stefano Souza, Cleiton Mota, Rodrigo Vacari, João Paulo Genari, Daniel Batistão e Claudinei Pellegrini. Obrigado, Cocas!
Notícias. Notícias. Coca-Tech.
Coca, é verdade que tá rolando mais uma falha com o Android, um mega vírus? Tá rolando o tal de Gulligan. Ele é uma variação de um outro vírus, o Ghost Push. E na loja não tem, se você só baixa o aplicativo da loja da Google Play, não tem com que você se preocupar. Não há indícios dessa praga na loja. Quem baixa de, né, fontes alternativas, o risco é maior. Já acharam referências. Acredita-se hoje que cerca de 1 milhão de contas do Google tenham sido comprometidas pelo Gulligan, mas a grande maioria na Ásia. Não acredito que você, se usuário Android aqui no Brasil, vai sofrer desse problema. Ainda assim, tem um site para você verificar se a sua conta Google foi comprometida. É o gulligan.checkout.com. O link está aqui nas notas desse episódio para você conferir. Aliás, notas do episódio. Se você olha ali as notas do episódio, tem uma descrição genérica, sempre vê a mesma coisa. Ah, não, hoje é dia tal, não sei o quê. Do lado desse hoje é dia tal, entre parênteses, tem um link. Clica nesse link que você vai para o site. As notas do episódio estão no site. Por que que estão no site? Primeiro ali pro page view, né? Ali... Fora isso do page view, cada player de podcast exibe as notas de uma maneira diferente. Uns aceitam HTML, outros não aceitam HTML. Uns pegam a descrição do post na internet, outros pegam a descrição que tá no feed. Não é uma coisa universal. Então eu acabo, sim, colocando essa descrição genérica. Ah, hoje é o dia tal, redes sociais, não sei o quê, com esse link pra você visualizar todas as informações, caso aquilo que você precise já não esteja ali. Por exemplo, dica de aplicativo, fica ali, você pode pegar um nome. Se tiver HTML, você pode tocar e vai pra loja, fica aí o registro. Ainda no setor falhas, a Apple falou que sim, tá trabalhando pra resolver a questão do spam dos calendários do iCloud. Eles vão identificar e bloquear os remetentes suspeitos. Basicamente, vão colocar uma inteligência anti-spam, vão colocar uma máquina anti-spam pra filtrar esses pedidos. E seguindo a onda do politicamente correto, aí você vê que hacker não tem lado, né? Hacker ataca um, ataca outro. No âmbito do non-safe for for Work, que você poderia pensar, não, tem ali uma certa parceria com a hackeragem, e teve aquela questão do Madison, teve o Adult Friend Finder e agora o X-Hamster. 380 mil dados de usuários. Sim, tá criptografado, ok, mas, né, agora você deve pensar assim, 380 mil usuários, como assim? Eu vou lá e assisto, não tenho conta. Pois é, eu não entendo muito aí, né? Mas você cria uma conta para você fazer os uploads, para você consumir o conteúdo, não precisa, que nem o YouTube, né? Você pode, acho que pode, pode, né? Você acha que você pode assistir um vídeo no YouTube sem ter conta, mas para fazer upload, né, você precisa ter um canal, precisa ter uma continha. E acho que o X-Hamster tem também uns comentários, tem uma mini rede social. Aí já peneiraram esses dados e encontraram lá .gov, forças militares. Prom é algo universal. Todo mundo acessa, principalmente aqueles que dizem que não acessam. Inclusive eu, claro, que não acesso. E uma coisa bacana. Segundo a Polícia Federal, o Brasil já tem tecnologia para retirar o anonimato do Tor. Foi assim que eles conseguiram prender os 15 pedófilos que operavam na Deep Web. Tudo com mandato judicial, de pedir autorização na justiça, fizeram, montaram a operação, identificaram a galera e fizeram as prisões. Isso é uma coisa legal. Olha o que a gente está falando aqui. A gente está falando de Tor, a gente está falando de Deep Web, a gente está falando de um lugar onde deveria reinar o anônimo, e a Polícia Federal foi lá e conseguiu cumprir o seu papel, porque no final das contas, a internet não é uma terra sem lei, né? Mas não pode ser. Imagina nas áreas onde você não tem essa proteção do anonimato. Boa. E outra coisa, a partir de hoje, você pode ser hackeado pelo FBI. Entrou em vigor a lei que dá poder ao FBI de invadir qualquer computador pelo mundo, desde que seja anônimo. Se o IP for desconhecido, o FBI pode hackear e nem precisa de uma autorização da justiça. Esse caso que aconteceu aqui, da pedofilia, como é anônimo, né? O IP ali desconhecido, nem precisaria envolver a justiça. Poderia sair hackeando direto. Um lado interessante dessa lei é que ela reconhece que a internet não tem fronteiras. E por isso, não, você só pode operar aqui nos Estados Unidos. Não dá. Tem implicações de soberania, mas, né, e aí? Tem algumas visões que dizem que um computador que ele tá em rede, um computador que tá na internet, ele não é privado. E aí cai até por terra essa coisa de ter um IP anônimo. Agora, o que é um IP anônimo? Pois é, eu tô aqui acessando no meu IP 1.1.1.1, mas o FBI consegue colocar um nome nesse IP? Consegue saber que sou eu? E aí? Sabe como são as leis? Ainda mais numa época de Donald Trump. A Internet Archive tá querendo sair dos Estados Unidos, tá querendo ir pro Canadá exatamente pra fugir do Trump. Porque, segundo ele, a tecnologia precisa fechar a internet pra evitar a propagação do extremismo. Tem que evitar, né? Não pode difamar, né? Tudo aquilo é válido. Mas, né, isso flerta de alguma maneira também com a censura. É complicado chegar no meio termo. O Zuckerberg falando, né, daquelas notícias falsas, aqueles posts sumiram. Depois voltaram, né? Perceberam ali. Pode ter sido um glitch, uma falha. Todo mundo dá essa desculpa, mas vamos sumir com isso aqui. Vamos ver se reparam. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Óbvio que falaria, deve ter sido um glitch mesmo. Mas é complicado. Claro que cada um é dono de si. O Facebook, por exemplo, tem a sua API para fazer o live streaming. E o Prisma usou essa API, colocando os filtros e tal, e o Facebook foi lá e cortou esse acesso. O Facebook falou, eu já tenho aqui, pelo aplicativo, eu já tenho como fazer live streaming. Você tá duplicando a funcionalidade. O acesso à API é para quem quer usar games, é para quem quer usar uma câmera, usar algo diferente que não seja o smartphone. Tá duplicando a funcionalidade, foi lá e cortou. Mas, né, flerta um pouco com essa questão de censura. Teve casos nos Estados Unidos de punição por parte do estabelecimento em caso de um review negativo. O caso mais emblemático foi de 2014, em um hotel. O casal ficou chateado lá, deu um review de uma estrela. Ficou abaixo, não é aquilo que foi anunciado e tal. Resultado, na hora de pagar a conta, teve uma multa de $500 pela avaliação baixa. Uma pressão, né? Você quer que eu tire a multa? Vai lá e muda o review. Isso lá nos Estados Unidos vai passar a ser ilegal. Quer dizer, já é em alguns estados, agora vai ser nacionalizado. Depende só da aprovação, da canetada do Obama. Complicado. A gente quer curadoria, mas quer liberdade. Chegar no meio termo é difícil. Twitter tem aquela curadoria, né? Vai dos moments. Isso agora tá chegando no mobile. Pra conteúdo, o Google tá com um projeto, o Google Plus Create, que é pra pegar especialistas em determinadas áreas e promover esse conteúdo. Você vai lá, se candidata. É uma curadoria, no final das contas. Chegar num consenso é complicado. O Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo tem aquela proposta de aumento real e redução da jornada de trabalho. Era 44 horas, já conseguiram, isso foi 2010, 2011. Passaram pra 40 e agora querem passar pra 30. Ele tá fazendo as assembleias com os trabalhadores, a última é agora no dia 10 de dezembro, para uma vez tudo aprovado, iniciar em janeiro as negociações com o sindicato patronal, ao invés de uma jornada de 8 horas por dia, de 6 horas. Quem trabalha com tecnologia sabe sim que é algo estressante e que 8 horas por dia não dá conta, a galera faz hora extra, né, viradas, e aí né, 6 horas de trabalho por dia. Pessoalmente, eu acho que as 6 horas acabam, se você tem que ter uma gerência de qualidade, mais horas né, você acaba cansando, tem que mudar o foco, as pessoas acabam olhando para quantidade e não para qualidade, mas chegar nesse consenso vai ser complicado. E falando de Google, o Android Auto agora tem o suporte ao OK Google, atualização vindo da ponta do servidor. O Android Auto aplicativo que roda no smartphone é na prática um modo carro para quando você está dirigindo. Google mandou muito bem. O que mais? O YouTube agora suporta vídeo padrão e 360 graus 4K no live streaming. HBO está trabalhando na plataforma Daydream, plataforma de realidade virtual do Google. Vamos ver esses conteúdos. Tem atualização no Docs, tanto para iOS quanto para Android. O Snapseed chegou na versão 2.13, está com uma interface mais simplificada, tanto no Android quanto no iOS. Pebble, adeus Pebble, quer dizer, adeus entre aspas. Fitbit está comprando a Pebble, que está mal das pernas, por mais que seja um sucessinho, hype, na prática financeiramente está mal das pernas, e é bem provável que a Fitbit compre e deixe a Pebble morrer, esteja interessado nas patentes, na tecnologia Pebble para incorporar nos seus produtos. Sobre Netflix, tem que processar a Netflix aí, vai entrar numa vibe Uber versus taxista no podcast versus Netflix. Como assim, né? Liberando aí download offline, vai competir com os podcasts. A galera que vai pro trabalho, tá ali no ônibus, né, dirigindo, vai pro trabalho e volta ouvindo podcast, agora vai ver série. Jogo sujo dessa tal de Netflix, hein? Para de assinar esse negócio. Concorrência desleal, hein, Netflix? Brincadeira, né? Toda liberdade é bem-vinda. A pessoa tem que ter essa capacidade de escolha. Agora, tem muita gente chateada que são poucos os aparelhos Android que permitem que você salve o conteúdo offline em alta qualidade. Isso porque, para você salvar em alta qualidade, tem aquela questão de DRM e tal. Na prática, a Netflix tem que homologar o aparelho para ter como baixar offline o alta qualidade. Não é uma questão de hardware. Por exemplo, o Moto Z, né, top de linha, o Galaxy S7, não conseguem baixar offline o conteúdo HD. De Microsoft, o que, que a gente pode comentar? Ah, coisa boa, o My People. É uma nova funcionalidade que está chegando agora com esse Creators Update. Uma coisa que eu achava mega legal no Windows Phone era aquela questão do Tiles, aquela questão de você centrar não nos aplicativos, mas centrar na comunicação, centrar na pessoa. A ideia do Tiles, mega bacana. Tá acontecendo alguma coisa, aparece aquela informação no próprio Tile, você tá vendo aquilo que tá acontecendo, mas acabou que os aplicativos, as empresas não compraram essa ideia. O seu Zuck não quer que você veja a informação dele num Tilezinho. O que o Zuck quer é que você abra o aplicativo do Facebook, que você passe na timeline, veja os anúncios, veja toda a informação, né, viva dentro da timeline, e não num quadradinho com uma informação relevante. Claro que tem participação da Microsoft nesse epic fail que foi o Windows Phone, mas a ideia em si era boa. Tinha boa intenção, daquelas que o inferno tá cheio. E agora você vai ter algo parecido com o My People no Windows 10. A ideia é que pegue seus contatos mais frequentes e te dê a opção de entrar em contato com elas, seja por e-mail, por Skype. Em vez de você selecionar aplicativo e depois a pessoa, inverte o olhar. Primeiro a pessoa, depois o canal de comunicação. De Apple, o que, que a gente pode comentar? Tim Cook falou que ele espera que os AirPods cheguem nas próximas semanas, na verdade, nas poucas próximas semanas, next few weeks. Ou seja, não vai ser semana que vem, pelo menos duas. O problema é que podem ser, tem 5 minutinhos dos pequenos, 5 minutinhos dos grandes, não tem? Quanto tempo vai levar isso aí? 5 minutinhos. Aí leva 3 minutinhos, aí é 5 minutinhos dos curtos. Mas tem também, 5 minutinhos, é rapidinho, 5 minutinhos. Na meia hora, uma hora, e né? 5 minutos dos longos. Eu, por exemplo, eu tenho 1,93m, dos curtos, né? Eu sou muito baixo pro meu peso. Que mais de Apple? Ela tá planejando usar drones para coletar informações de mapas. Os carrinhos da Apple, né? As minivans que coletam os dados acabam sendo lentos. Mas vamos usar drones, principalmente na navegação indoor. E como se sabe disso? Porque a Apple bateu na porta da ANAC americana pedindo autorização para voar drones comercialmente, fazendo coleta de dados, fotografia, filmagens, né? Colar ali com o Google Maps. Vamos combinar aqui, ainda tá na liderança. A Apple também liberou os betas que saíram para os desenvolvedores, já estão disponíveis para os betas públicos e saiu mais um beta, o quarto beta do tvOS 10.1, só para os desenvolvedores. Google Maps também foi atualizado, agora tem um novo widget que mostra o tráfego perto de você. A Sony trouxe o PlayStation Community, o aplicativo, para iOS e para Android. Falando de jogos, a Nintendo vai ter uma atração na Universal. Já tinha no Japão, em Osaka, né? Foi anunciado no início do ano e agora também nos Estados Unidos. A Apple também atualizou o Final Cut Pro, né? Você que é editor de vídeo. Ah, e tava me esquecendo, a Microsoft, o Microsoft Garage, trouxe para Android o Clip Layer. Ele é uma camada que você pressiona e fica segurando o botão Home e ele ativa uma camada, um layer em cima da tela. E a partir disso você pode selecionar qualquer porção de informação que tá na tela e mandar por e-mail, mandar por under list. É tipo trabalhando com copiar e colar, mais ou menos o mesmo esquema. Interessante aí a ideia do Clip Layer, curti. E o site da Nokia tem uma sessão agora falando de smartphone. 2017 vem aí Android by Nokia, voltando ao mercado de smartphones, e a ideia é um lançamento mundial, portanto Brasil incluso. O que mais que a gente pode comentar? A Apple lá nos Estados Unidos está aceitando Apple Watch para ser reciclado, né? Você vai se desfazer do seu Apple Watch, você não vai ganhar dinheiro por isso. Se você mandar um MacBook, se você mandar um iMac, se você mandar um iPad, um iPhone, você recebe uma graninha, um gift card. Agora, Apple Watch e iPod é só reciclagem sem grana. Deve estar valendo nada. Registrar também um centro de pesquisa by Apple na Indonésia em 2017. Todo centro de pesquisa é uma boa, ainda mais com a Apple cheia de grana, né? Tendo que gastar essa grana. Vai repatriar, né? Vai pagar o imposto, tem grana fora do país, vamos investir em centro de pesquisa. Faço ainda mais grana com isso. Boa, Apple. E para finalizar, registrar quatro coisinhas. Lembra que a Amazon tinha uma treta de que era muito competitiva, que os funcionários eram incentivados a passar um por cima do outro? Pois é, tragicamente, para dar forças a essa ideia, um funcionário se jogou do prédio da Amazon em Seattle, Foxconn Feelings. Citando aí a China, vale a pena ir também, Nintendo, parques de diversões. Achei curioso que a China tá querendo fazer um resort com uma réplica do Titanic, incluindo uma simulação do naufrágio. Curioso, né? Curioso também, é uma espingarda, parece mais uma bazuca, é grandinho. Para derrubar um drone, você coloca, você consegue portar, você consegue, uma pessoa só consegue operar, e essa espingarda consegue derrubar um drone até 2 km de distância, mas não atira nenhum projétil, nem nada. Ele, na verdade, usa bloqueador de frequência, e aí o drone fica perdidão, acaba sendo obrigado a pousar. É mais um anti-drone. E por último, registrar que estão pintando os primeiros domínios com emojis. Por hora, só o WS, que é a responsabilidade de Samoa, mas imagina só. Três coraçõezinhos, .ws. Pô, qual que esse seria um bom domínio para aquela marca de café? Não, porque já está registrado pela própria GoDaddy, que usa como endereço para um hot site, para você fazer os seus registros de domínios com emojis que são 100% compatíveis com todos os browsers.
Aplicativos. Coca-Tech.
A dica de aplicativo hoje é o novo Facetune 2. Chegou ontem, anteontem na loja, pra você dar aquele gás, aquela moral na sua foto de perfil, naquela sua foto do Tinder. Mas o que tem de novo o Facetune 2? Bom, você vai baixar o aplicativo e vai achar ele meio assim, meio caça-níquel, porque você tem 3 níveis. Você tem as ferramentas, você tem os retoques e os filtros. E vem ali 2 ou 3 pra você usar. Tem algumas gratuitas, por exemplo, o automático, e funciona muito bem o automático. O aplicativo, ele é gratuito e tem esses in-apps. Se você até vai olhar a quantidade de coisas que tem para você comprar, vai ficar até nervoso. Isso porque ele tá seguindo o modelo de software como serviço, tá seguindo o modelo de assinatura. Você pode assinar por um mês por $2, assumindo aqui que você vai pegar sua foto de perfil, né? Vai durante um mês, dá toda a moral que você precisa. Você pode assinar por 6 meses por $7 ou por um ano pagando $10. É, esse modelo é assim, um software, né, para fazer, caso você, entre aspas, ganhe dinheiro com isso, tudo bem. Mas, né, achei meio assim. O lado bom é que é um aplicativo gratuito e você pode usar o alto. E ficou, as ferramentas que vêm nativamente, gratuitamente, dentro do Facetune 2, são boas. Eu gostei do resultado, hein? O resultado ficou mais interessante do que o Facetune 1. Até porque tem o alto, a precisão das ferramentas. Gostei do que eles fizeram. Tem uma coisa meio também em tempo real, na hora de você tirar foto, tá ali no selfie, você pode já mexer no tamanho do olho, na boca, afinar o nariz, você já pode ir visualizar como vai ficar ali em tempo real. Isso eu achei interessante. Foi um belo trabalho, mas não acho que vale a assinatura, tampouco acho que vale comprar todas as ferramentas que estão disponíveis. Bacana sim são os retoques, bacana sim são as ferramentas, os filtros, né, já existem algumas outras opções. Ah, Coca, mas é muito caro. Concordo, acho que não vale, mas pelo menos testar, pelo menos pra ver se é a sua vibe, né, pra ver se você fica muito diferente, vai ver de repente você é fotogênico, facetune até destuna a sua beleza natural, mas, né, aquela clareada no dente e tem um tutorial, aqui dá uma, né, aplainada na pele, aqui, ó, no olho, passa isso aqui, suaviza o olho, aí, né, fica mais claro, né, tira as manchas, tá bem, vale a pena você dar uma pesquisada. Agora, caso você queira uma outra opção, né, e aí algo pago e, né, eterno, já que o Facetune 2, na prática, né, vamos combinar, não conta mais com essa opção, vou deixar a dica do Coca Francisco, o Relook, que eu vou te falar, testei, ele me mostrou esse aplicativo, foi ontem que ele me mostrou esse aplicativo, e eu testei durante o dia e gostei do resultado. Agora, até um resultado melhor, diria, que o Facetune 2, só que, né, você precisa ter aquele dom artístico. Tem umas ferramentas bacanas, uma inteligência dentro do Relook, mas eu senti ele que é mais pro fotógrafo. É mais para aquele cara que sabe mexer com... Não que tem esses conceitos, são umas ferramentas parecidas. É tipo, pensa no Photoshop, não tem aquele esquema de você aumentar a boca e tal, aumentar o olho, fazer sorrir. Ficou a impressão para mim que o Relook, ele é mais técnico. O Facetune 2 é mais usuário, mais fácil de usar. Lembra que eu tava falando do mapa mental, MindNote versus iTouch? Mais ou menos essa pegada. Facetune 2 é um MindNote facinho de usar, e o Relook, não que seja difícil, mas seria um iTouch um pouco mais elaborado no uso. Portanto, dicas de aplicativo hoje para você dar aquele gás nas suas fotos de perfil. Facetune 2 e Relook. Os links estão aqui nas notas desse episódio e você baixa, claro, lá na App Store.
Comentários. Coca-Tech.
Pergunta interessante que bate com o que a gente tem falado recentemente, questão de performance, de obsolescência. Coca, eu tenho aqui um MacBook Pro Retina, 15 polegadas, 2.7 GHz, 16 GB de RAM e 768 de SSD. E é coisa de uns 2 anos pra cá, caiu um copo d'água. E assim começou a dar ruim. No primeiro momento, só parou de funcionar o microfone, mas com o tempo parou o HDMI, o USB de um lado, e agora a bateria foi embora. 800 e poucos ciclos. Fui lá na Apple e, pra trocar a placa-mãe e o conjunto, bateria, teclado, trackpad, R$6.000. Financeiramente, o que é melhor? Faço a troca ou pego uma máquina nova? Levando em consideração que eu não tenho condição de viajar e uma máquina nova tá R$18.000, né? A partir de R$18.000. Primeira coisa, é um baita maquinão. A gente tá falando aí de uma máquina com aí uns 10, 15 mil de benchmark. Hoje o Mac, vou falar de 2015, que é onde meti a mão. 2016 tende a ser um pouco melhor, mas eu ainda tenho dúvida se é muito melhor, até pelo discurso da Apple, a gente já falou aqui. Então, uma máquina de 2012, uma máquina de 4 anos atrás, uma máquina com 10, 11 mil de benchmark, e a máquina mais recente hoje, 2015, tá virando aí 13, 14 mil de benchmark. É máquina pra anos. Entretanto, vale lembrar que se isso tivesse acontecido daqui a um mês, se isso tivesse acontecido em 2017, 1º de janeiro de 2017, e fosse uma máquina de um ano antes, uma máquina de 2011 ao invés de 2012, seria uma máquina obsoleta. O que que significa uma máquina obsoleta? Que você até vai conseguir fazer um reparo ou outro, mas que, em tese, não tem mais o compromisso da Apple de reparar. Não tem mais peças. Lembrou que ela, né, colocou o MacBook Pro 2011 como obsoleto? Percebe como, né, tá perigando? Outra coisa que vale lembrar também aqui, a respeito de manutenção, foi água que caiu. E provavelmente deixou secar, mas caiu água já é o suficiente para iniciar um processo de oxidação. Que foi o que aconteceu, foi oxidando aos poucos. Quando cai qualquer líquido, tem que levar numa loja especializada para eles darem banho químico, para eles fazerem uma limpeza, principalmente se for suco, se for refrigerante, porque além da questão da água, você tem os resíduos que ficam ali. Se for Coca-Cola, não tem problema. Coca-Cola, Coca-Cola pode. Pô, Coca, você, outro dia reclamaram comigo, pô, dentre várias reclamações que fazem, pô, Coca, você fica falando aí de vida saudável e tal, mas tem esse lado aí embalagem de coca tinha que ser suco tech. Todo mundo tem o seu veneninho. Todo mundo tem que morrer de alguma coisa. Mas brincadeiras à parte, uma limpeza bacana, banho químico numa loja especializada. Quando caiu o copo d'água, talvez não tivesse esse prejuízo hoje de R$6.000. Dito isso, eu não seguiria pelo caminho de reparar. Talvez até reparasse, talvez até gastasse esses R$6.000 para tentar vender. Daria uma olhadinha no Mercado Livre, não sei quanto tá essa máquina. Mas de repente essa máquina lá, até de repente no estado que tá, consegue fazer alguma graninha, avaliaria isso. Mas com R$6.000, você, poderia comprar um usado, não com essa capacidade de disco, teria que se limitar numa coisinha ou outra. Um MacBook de 12 de entrada hoje na loja, né, de 256 de armazenamento e 8 GB de RAM, tá saindo por 10 mil. Um usado, e aí, né, com uma vida longa. Quando falo vida longa, não que você vai usar pelos próximos 5 anos, mas pelo menos até a próxima viagem. Algo que você, né, você pega, vamos supor, vende esse seu Mac por R$1.000, não sei quanto você conseguiria. Compra um usado para você usar até a próxima viagem, um MacBook de 12, vai gastar aí R$5.000, R$6.000, mas já tirou aqueles mil da venda do MacBook. Enfim, tem que fazer aí umas contas para ver se é vantajoso ou não, mas eu seguiria por esse caminho. Comprar aqui no Brasil, sim, é proibitivo. Eu daria uma olhada nos Macs usados. Acho que é difícil de estabelecer um número, porque se por um lado a Apple colocou esse MacBook de 2011, né, como vintage barra obsoleto, né, descontinuou na prática o suporte, né, os reparos de hardware, o Mac Mini só fez isso agora com o de 2009. Mas se tivesse que dar um chute, um palpite de um período, né, um prazo até onde valeria a pena você reparar um Mac ou não, seria 3 anos. Até 3 anos, acho que vale. A partir daí, eu acho que a coisa já periga. Final de semana eu tava conversando com um amigo sobre chefia, sobre como impressionar o chefe, e curiosamente caiu nas minhas mãos um estudo da Universidade de Washington falando que impressiona mais o chefe. Os chefes veem com bons olhos quem chega cedo, quem é pontual. Não importa a quantidade de horas que você trabalhe, talvez até trabalhe mais, você pode ficar depois do horário, mas chegar cedo, se ele pontual, começa, sei lá, 8 horas do trabalho. Você chega 7h55, 7h55. 55, você já está a postos para trabalhar. São bem vistos pelos chefes, pelos supervisores. Mesmo que o chefe ele seja mais, digamos, estilo noturno, entre aspas. Mesmo que o chefe chegue mais tarde, ele acaba valorizando. É um pouco daquela coisa, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Que nem aquela história, né? Eu acordei cedo, passei pela rua, achei uma barra de ouro. Coitado de quem acordou cedo e perdeu aquela barra de ouro. Talvez Deus ajude e prejudique, entre aspas. Igualmente, quem cedo do madruga, mas ainda assim é um bom ponto. Eu quando quero, não sou muito de chegar antes do horário, né? Não que eu não seja pontual, sou pontual, mas é aquela coisa. Marquei com você 2 horas. Eu vou, peraí, onde é que eu vou estar ali, né? Vou lá no Waze, vou fazer todo aquele planejamento. Ah, demoro 30 minutos pra chegar. Ah, como é que eu vou? Ah, eu vou dirigindo. Então, peraí, vou dirigindo, preciso ali tal, vou sair tal hora, já me planejo. Aí vou ter que parar o carro, onde é que é o estacionamento? Um pouquinho antes. Então, eu me calculo pra chegar ali 5 minutinhos antes. Se eu fosse suíço, ia falar que eu tô atrasado, né? Suíço diz, se você chegar 5 minutos antes, você tá atrasado. Tem que chegar pelo menos 15. Mas são preconceitos que as pessoas têm. Que nem tá bem vestido. Você pode alegar que é roupagem, que o que importa é o conteúdo, não é a forma, blá, 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 blá. Mas no final das contas, isso causa um impacto. Tava até conversando com o Coca sobre isso. E o resumo da história, o resumo da conversa é: quem compra Mac gosta de coisa bonita. Né? Quem compra iPhone, quem compra produto Apple gosta de coisa bonita. Se importa com algum grau com esses valores. E você pode até não concordar, mas sabendo que existem esses valores, por que não usar a nosso favor? Né? Por que não? Na hora de você, a gente não tem mais essa valorização. A gente acaba, né, perdendo o compromisso com o horário. A gente, né? Ah, vão marcar. Aquela coisa meio solta. Mas fica aí a dica para quando você quiser impressionar. Seja pontual, chegue na hora. Mas na hora, suíça. Pelo menos 15 minutos de antecedência. E assim, com o podcast saindo em horário suíço, quase sempre, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Excelente quinta, até amanhã, tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.